Amigos, o primeiro episódio do nosso podcast O Dever da Esperança foi feito com Carlos Daut Brizola, Brizola Neto, ex-vereador, ex-deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, ex-ministro do Trabalho. Perguntamos ao neto de Leonel de Moura Brizola o quão brizolista é Ciro Gomes, o quanto de trabalhismo está contido no projeto nacional O Dever da Esperança. A live foi feita ao vivo no dia 15 de junho de 2021 e pode ser encontrada na nossa página no Facebook 12 Marcos Cunha ou no nosso canal do YouTube, canal Marcos Cunha. Boa escuta a todos vocês. Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live, as lives que nós temos feito de debate do Programa Nacional de Desenvolvimento, Dever da Esperança, do Ciro Gomes. Aproveitamos uma vez por semana para convidar alguém para falar sobre um dos temas relevantes do livro. Nós fizemos ano passado todo um debate sobre os capítulos, capítulo a capítulo, e agora estamos assim fazendo mais uma amplitude para fora daquele grupo que debateu o livro especificamente, para trazer um pouco do debate, exteriorizar esse debate, para compartilhar o debate com vocês também, que não acompanharam essas discussões internas. Nós convidamos hoje um amigo que foi já ministro, foi deputado federal, e é uma pessoa que conhece muito a história do PDT e é um trabalhista reconhecido por todos e que nós temos a alegria de ter hoje conosco aqui, Brizola Neto, direto do Rio de Janeiro, então, para todo o país aí, nosso amigo e companheiro Brizola Neto. Obrigado, Brizola, por ter aceitado nosso convite de fazer esse debate hoje aí nas lives que nós fazemos aqui semanais sobre o nosso PND. Obrigado, Brizola.
Eu que te agradeço, professor. É um grande prazer, professor Marcos Cunha, poder estar fazendo esse debate, ainda mais sobre um tema que para nós trabalhistas é tão caro, né? Debater o Projeto Nacional de Desenvolvimento e debater esse momento que o PDT vive sob a liderança do nosso Ciro Gomes, que sem dúvida nenhuma é a figura que carrega, né, que atualiza, né, com maior coerência, com maior fidelidade, tudo aquilo que representa o legado trabalhista consolidado nesse PND que a gente tanto divulga e que a gente tanto afirma que é o caminho brasileiro para a emancipação do nosso povo e para o desenvolvimento do nosso país. Então, obrigado por esse convite. É uma honra poder estar fazendo mais um debate com o senhor, professor, e estar aqui dividindo aí, compartilhando as nossas ideias nessa live que a gente vai fazer hoje à noite.
Tu sabe, Brizola, que nós aqui no Rio Grande do Sul, a tua irmã, Juliana Brizola, fez uma iniciativa excelente de começar a distribuir para os administradores, os prefeitos, exemplares do projeto. Porque esse é um documento histórico, né, para nós. É uma atualização do programa trabalhista para o país. E a Juliana começou a fazer isso, e eu vou me incorporar também. Já estou anunciando aqui em primeira mão que eu também vou aqui na Zona Sul, aqui do Rio Grande do Sul, são 23 municípios, eu vou fazer a doação de um exemplar para cada prefeito da região aqui ter acesso a esse documento histórico dos trabalhistas. Eu acho que essa é uma iniciativa que começou aqui com a Juliana e com outros companheiros, que eu acho que é interessante a gente estimular, né, para que em outros lugares do país também aconteça isso, né, da gente poder dar de presente aí para os nossos administradores um projeto nacional para o nosso país que tanto necessita. É uma iniciativa relevante, importantíssima, que eu acho que tem que ser estimulada, né, Brizola?
Claro, não só estimulada, como divulgada, né, professor? Eu acho assim que eu já podia, inclusive, para reservar em 92 livros para mim, que eu também quero distribuir aqui aos 92 prefeitos dos municípios do Rio de Janeiro. E assim, a gente se pergunta, né? Quantos líderes nacionais têm a coragem de colocar num livro, divulgar qual é o seu verdadeiro projeto para o Brasil? Né? Então, nós que temos convicção, né, de que o caminho para o desenvolvimento do nosso país é um projeto nacional de desenvolvimento, nós não escondemos as nossas ideias do povo. Né? Então, é assim, essa capacidade que o Ciro teve, né, de colocar dentro de um livro, que tem a cara do Ciro, né? Quando a gente começa a ler esse livro, parece que a gente está ouvindo o Ciro falar, né? E ele coloca com tanta propriedade a atualização desse projeto nacional, que sem dúvida é o caminho brasileiro para superar o atraso. Aliás, o Darcy falava muito isso, né? O que justifica o atraso brasileiro? E sem dúvida nenhuma a resposta do Darcy era justamente essa, a incapacidade do nosso país de desenvolver suas forças produtivas. E o livro do Ciro é justamente isso, identificando os setores econômicos estratégicos aonde estão colocadas as potencialidades brasileiras que podem alavancar um projeto nacional, setores econômicos que devem ser desenvolvidos para garantir a emancipação do povo brasileiro.
É verdade. E eu pensei que tu ia lembrar até... Eu lembro das frases, né? Porque eu... Depois vou te mandar. Eu, em 89, quando estava estudando história, eu recolhi assim, uma série de frases do Brizola, da época... E o Brizola dizia isso, o trabalhismo é o caminho brasileiro, né, que nós temos para o desenvolvimento. Né? O trabalhismo é o projeto nacional mesmo, de desenvolvimento, é o Brasil pensado pelos brasileiros e voltado para os brasileiros. Né? Então, eu acho assim, é importantíssimo, nós temos um documento escrito, como nós temos, né, um projeto escrito dessa dimensão que é o projeto nacional. Claro que aberto, né? E na parte final do próprio livro, o Ciro coloca ali um e-mail, deverdaesperança@gmail.com, para as pessoas, depois de lerem um projeto, também darem as suas sugestões. É um livro aberto, né? É uma proposta que aceita sugestões, uma proposta aberta para o debate, uma proposta para que a população se debruce sobre os problemas nacionais e dê a sua opinião, e participe do processo, e que a gente escape daquilo que tem acontecido nas eleições presidenciais do nosso país, por incrível que pareça, que não se debate os problemas nacionais, os problemas do país não são debatidos durante o processo eleitoral, é só falando que um roubou isso, aquele roubou aquilo, que esse é mais ladrão do que aquele, ou que o outro tem menos qualidades físicas do que o outro, e os temas nacionais, os problemas nacionais passam ao largo, ninguém discute. E esse livro do Ciro é um achado, e é também uma colocação assim, de um problema para os outros candidatos. A partir de agora, é um desafio, né? Agora, a partir de agora, os outros candidatos vão ter que apresentar. Cadê o projeto dos outros? Qual é o projeto que tem os outros candidatos que estão aí colocados? Quais são os projetos deles? Agora as pessoas vão começar a perguntar, porque se nós temos o nosso projeto nacional, se está aqui, se está escrito, se está dito como é que nós vamos fazer, se o Ciro diz, olha, nós vamos precisar arrecadar mais, e onde é que nós vamos conseguir dinheiro? Nós vamos conseguir dinheiro voltando a ter um imposto que vai taxar lucros e dividendos. Lá no governo Itamar Franco, nós tínhamos impostos sobre lucros e dividendos. As grandes empresas, os grandes bancos, eles tinham que pagar imposto. De lá para cá, depois do governo Fernando Henrique, que retirou o imposto sobre lucros e dividendos, nós não tivemos mais. Passou o governo do Lula, os dois governos, passou da Dilma, ninguém restabeleceu isso. Ou seja, aqueles que mais têm recursos não estão contribuindo para o crescimento do país. Agora, o Ciro diz claramente aqui, nós vamos ter que voltar a ter impostos para aqueles que são os mais ricos, nós vamos ter que voltar a ter aumento de alíquotas para aqueles que mais têm. E agora eu vi aqui o De Martini, já nos deu saudação aqui, é um especialista nessa matéria, vai poder nos ajudar, vamos convidar uma live do De Martini só para falar sobre isso, porque o De Martini ele é um especialista em tributação. Nós vamos ter que falar com ele sobre aspectos tributários do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Já está convidado aí, De Martini. Já te vi aí, já estou te convidando no público. Já está conosco também o Walter Fernandes. Walter, nosso amigo lá do Rio Grande do Norte. Boa noite, Walter. Tudo bem? Está sem áudio. Nós perdemos contato com o Brizola Neto. O Brizola estava se deslocando do trabalho no Rio de Janeiro, os engarrafamentos são grandes, né? Ele caiu num engarrafamento pesado lá e estava se deslocando e ele perdeu o contato de internet, né, conosco. Mas em seguida vai estar restabelecido.
Mas eu estava vendo as palavras dele, uma boa noite para ele também, né? Fabrizola Neto, espero que volte aí a conexão. Mas esse debate é muito importante. Primeiro, gostaria de registrar que é a primeira vez que participo com, né, com o Brizola Neto aí, né, de uma live, né, uma live debate, e gostaria muito de escutá-lo, principalmente dessa questão de Ciro, né, em relação ao brizolismo, né, e também o Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro. Mas eu tenho uma esperança muito grande. Eu acho que Ciro vai abrir um pacto, se não um pacto, uma conversação muito grande com os trabalhadores, Marcos. Eu tenho essa grande esperança, né? Você vê que os trabalhadores, fora o que houve nos últimos anos, eles não têm tido vez na incorporação dos seus direitos do trabalhador, mas também no desenvolvimento, né, do país. Por exemplo, a sua participação no emprego com o lucro, né? Se isso não é um debate ainda que poderemos ter em relação às empresas, né? Temos uma participação de produtividade, nunca mais discutimos a produtividade, né? O trabalhador, às vezes, ele faz um esforço imenso, mas não dão as condições necessárias para ele desenvolver uma produtividade, né? E ajudar até as empresas a ter uma maior condição de alcançar os seus resultados, a sua missão, que também a sua missão não deixa de ser de produzir para o país. Né? Ele não é sistema financeiro, digamos. Claro que na área financeira tem os bancários, né? Mas eu acho que essa questão é muito importante. Mas Brizola Neto...
Claro. Tá. Conseguisse voltar, Brizola. Ótimo.
Será que é ele aqui? Tá ótimo.
Aí.
Bom, Então, eu estava dizendo, Brizola Neto, é um prazer em conhecê-lo, viu? Através dessa aula, registrar e ver suas palavras aqui, participando desse debate, que é um debate muito bem pensado nessa nossa live aqui por Marcos Cunha. Ele tem realmente feito um grande trabalho, viu? E nós temos participado aqui, temos dado essa... escutando e, ao mesmo tempo, procurando ajudar em levarmos esse projeto nacional de desenvolvimento para todo o Brasil, inclusive também com esse pensamento. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele é um projeto do PDT e é um projeto brizolista também, não é? O que o Brizola pensava.
Eu não sei se o Brizola Neto tá conseguindo entrar de novo, Brizola.
Está um pouco congelado, parece aqui.
Congelado. Mas eu ia começar fazendo uma pequena apresentação dele, né? Porque...
Inclusive, Marcos, tem uma pergunta aí. Ciro Gomes é brizolista? O que prensa Brizola Neto, né? Foi você ou foi alguma...
Essa é uma das indagações que nós colocamos, Walter.
Certo.
Porque em vários círculos trabalhistas e brizolistas que eu frequento, eu ouço algumas pessoas ainda reticentes, assim, Walter. Algumas pessoas... E eu sou tranquilo para falar isso, porque eu entrei na política por conta do Brizola, lá quando eu tinha 16 anos de idade. Então, eu sou um brizolista de 40 anos, vamos botar assim, né? Então, assim, eu fui da juventude do PDT aqui, na década de 90, hoje eu sou presidente do PDT em Pelotas, então eu acompanho. O Brizola, durante décadas, eu acompanhei de perto, quando o Brizola vinha ao Rio Grande do Sul aqui, não tinha vez que ele viesse aqui, que eu não fosse ao encontro dele. Bom, eu escrevi, né? Escrevi um livreto até, na época, em 89, eu escrevi um livreto, sobre o Brizola aqui, ó, da vida do Brizola.
Então, professor, eu consegui voltar aqui.
Ótimo.
Eu tenho um problema aqui com a minha internet.
Peço perfeito, desculpa. Não, compreensível. Estás em deslocamento, eu tinha alertado aqui a nossa audiência que tinha esse problema. Eu queria começar, Brizola, aqui, falando um pouquinho da tua vinculação. Tu é neto do Brizola, o pessoal não conhece muito bem, né? Então, acho que é bom fazer rapidamente, assim, contar um pouquinho da história até familiar tua, um pouquinho, tu é irmão da nossa deputada aqui, Juliana. Para o pessoal se localizar um pouquinho, porque são muitos Brizolas aí, então nós temos que esclarecer quem é o Brizola Neto.
É verdade, são muitos Brizolas, mas não é uma oligarquia na política, não, viu? É um compromisso de continuidade de luta, viu, professor? Não, eu tenho tenho muito orgulho de ser irmão da Juliana, né? A Juliana é essa deputada combativa, essa deputada que honra a memória do nosso avô aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? E eu comecei minha trajetória muito cedo, professor. Aliás, eu digo assim para todo mundo que eu conheci de fato o meu avô, né, quando eu tive a oportunidade de passar a conviver com ele diariamente, quando eu fui trabalhar com ele, quando eu tinha 16 anos. Quando eu tive 16 anos, eu tive esse privilégio na minha vida, que foi a oportunidade de ser secretário particular do Brizola. Tá? E ali eu vou te dizer, na verdade, que foi a minha grande faculdade, professor, porque eu tive a oportunidade de conviver com um dos maiores líderes brasileiros e trabalhando com ele dia a dia, de ter o tamanho, sabe, de conhecer o tamanho da dimensão do que representava o Brizola, né, para a história de lutas do povo brasileiro, né, e para a continuidade do trabalhismo como uma doutrina política aí que busca emancipar o nosso país e o nosso povo. E aí eu comecei a trabalhar com ele com 16 anos, acompanhei o Brizola como seu secretário particular nos últimos 10 anos da vida dele, e com ele ainda vivo, no ano de 2000, eu fui candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Agora, tu sabe que o Brizola era uma liderança política muito diferente dessas lideranças políticas que gostam de promover a família, professor.
É verdade.
Então, eu fui candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Eu fui candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro no ano de 2000, e assim, bastaria assim, um pequeno gesto do Brizola, assim, que eu certamente seria o vereador mais votado do PDT. Mas eu, naquela eleição, muito jovem ainda, muito cru na política, né, ele não me deu nenhum privilégio. Eu me lembro que os amigos ligavam assim, falavam: olha, o Neto é candidato a vereador, vamos ajudar e tal. Ele falava: candidato, é um bom candidato e tal, mas olha, o partido tem outros candidatos também, entendeu? E assim eu fui me forjando na política. E aí, tá, fui para a eleição, não consegui me eleger nessa eleição do ano 2000, que inclusive ele era candidato a prefeito. Eu tive essa honra de andar ao lado do Brizola por todos os bairros do Rio de Janeiro, né, e conhecer com profundidade a cidade do Rio de Janeiro. E terminada a campanha, né, voltei a trabalhar com ele como seu secretário particular. E aí eu estava um pouco assim, sem compreender por que ele não tinha me favorecido naquele momento e tal, né, e voltei para ele. E aí ele chegou para mim e falou assim: olha, tu teve um baita de um resultado, porque eu não te ajudei em nenhum momento, e eu fiz naquela eleição praticamente por um esforço solo. Não apareci em televisão, na época tinha outdoor na campanha, não tive um outdoor de campanha. Eu ia pedir para ele me dar uns panfletos, ele fala: olha, lá no partido tem um mimeógrafo, vai lá e roda lá no mimeógrafo, lá do partido e tal. É uma coisa bem assim. Mas fui conhecendo a profundidade ali da política, e ele disse: olha, eu acho que tu teve um baita desempenho, e se tu realmente quer continuar nisso aí, tu tem que mergulhar dentro do partido, tá? E aí que eu comecei a procurar, de fato, o partido. Deixei de ser só o neto e o secretário do Brizola para virar um militante do PDT. E aí comecei pela Juventude Socialista, sabe? Fui presidente municipal da Juventude no município do Rio. Depois fui secretário-geral da Juventude no estado do Rio de Janeiro. E cheguei à presidência nacional da juventude do partido em 2005, já com meu avô falecido. E no ano de 2004, no ano do falecimento do meu avô, eu fui novamente candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, e aí eu tive uma grande votação mesmo, assim. Eu fui o vereador mais votado do PDT, tive 24 mil votos no município do Rio de Janeiro. Aí fiquei 2 anos na Câmara Municipal, depois fiz um mandato de oposição aqui. Na época, o prefeito da cidade era o César Maia, que estava numa postura muito conservadora, muito à direita. A gente fez um mandato de oposição forte, firme, na Câmara de Vereadores. E 2 anos depois eu me elegi deputado federal em 2006. Aí eu fui para a reeleição em 2010, fiquei como primeiro suplente, mas assumi o mandato em 2010 e em 2012 eu fui ministro do Trabalho no primeiro mandato da Dilma como presidenta da República. Tá? Então, essa é a minha trajetória. E hoje eu estou na Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Niterói, desenvolvendo as políticas de trabalho da cidade nesse desafio enorme, né, que é retomar a economia em meio a uma pandemia, né, para a gente estar gerando emprego nessa que é a maior crise de emprego de toda a história brasileira. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória e muito um pouquinho bom, de como eu tive esse privilégio de conviver, né, durante 10 anos da minha vida, que foram os últimos 10 anos do Brizola, como seu secretário particular.
Só imagina a experiência, porque a gente de longe, né, observando só aquilo que exteriorizava para o público, já era assim desconcertante o Brizola, né? Imagina assim de perto como tu vivenciaste, é realmente uma faculdade mesmo, que bom. É, mas Brizola, eu ia te dizer o seguinte, vamos voltar um pouquinho, 2002, porque tem um dado importante, eu acho, que eu sempre friso muito, porque eu como acompanhei desde meus 16 anos, quando eu vi a revolução que o Brizola fez no Rio de Janeiro, e aquilo mudou o curso da minha vida, eu não tinha ninguém na minha família, fosse da área da política, ninguém atuante, ninguém de partido, não tinha nada disso. Eu fiquei impactado por ver os CIEPs, as grandes escolas de rico feitas para os pobres do Rio de Janeiro, funcionando. Eu vi, ninguém me contou, eu entrei lá para ver e vi. E aquilo mudou a minha vida. Eu digo, então é possível um governante fazer algo para os pobres mesmo. É verdade. Tem alguns que fazem isso. São poucos, na verdade. Eu hoje posso dizer que depois de assistir a destruição do projeto CIEPS, enfim, a gente viu que também tem, se tem gente para erguer, tem muita gente para destruir. Né? Mas, de qualquer maneira, foi para mim uma conversão, assim. E eu, de lá para cá, eu fiquei sempre muito atento, né, àquilo que dizia o Brizola. E eu fiquei muito impactado em 2002, quando aquela frente trabalhista organizada pelo Brizola, TPS, PTB e PDT, ao invés dele, Brizola, ser o candidato, ele chama nada mais, nada menos do que Ciro Gomes para ser o candidato da frente trabalhista organizada por ele. E conta um pouquinho, tu que é dos bastidores aí, e conta um pouquinho como é que foi isso, mas explica para nós, como é que o Brizola, em 2002, dois anos antes dele falecer, quer dizer, a última eleição presidencial que o Brizola participou foi passando o bastão para o Ciro Gomes, foi isso?
Exatamente, o Ciro Gomes foi o último voto do Brizola para presidente da República, né? E eu tive a oportunidade, na verdade, o privilégio mesmo, de acompanhar muito de perto isso. Porque nesse período eu era secretário particular do meu avô. Então eu tive a oportunidade de presenciar as inúmeras reuniões do Ciro com o Brizola, né? E assim, de um lado, o encantamento com o Brizola. Ele, ali naquele período ali que se formou a Frente Trabalhista, eu acho que houve ali uma admiração mútua muito profunda. Eu me lembro, inclusive, professor, que eu tive assim, um episódio assim, que marcou muito a minha vida, porque eu na época, eu estava em 2002, eu estava na universidade, e aí eu saía da universidade que eu cursava pela manhã e ia direto trabalhar lá na casa do meu avô, lá na Avenida Atlântica. E aí eu cheguei da universidade ali para trabalhar ali no escritório, e assim, o Brizola não assistia quase televisão, assim, né, professor? Então, a única televisão que tinha era a televisão que ficava lá no nosso escritório de atendimento. Aí eu chego lá no escritório para trabalhar, está o Ciro e o Brizola assistindo a televisão. E o acontecimento que estava passando ali na televisão era a queda daquelas duas torres gêmeas, sabe? Então eu tive a oportunidade de presenciar aquele momento histórico da história mundial. 11
de setembro de 2001.
Com a presença do Ciro Gomes e do Brizola, fazendo aqueles comentários. E eu vi também a construção dessa frente, que foi a Frente Trabalhista, né? Com o Ciro assumindo o programa trabalhista para sua candidatura a presidente da República. E eu percebi naquele momento, né, que o Ciro poderia ser assim, o Brizola estava identificando no Ciro aquela liderança que poderia segurar o bastão e continuar a levar adiante a tocha trabalhista, sabe, professor? Ele preparou o Ciro para isso. Então, eu acho que hoje essa decisão que o PDT teve desde a eleição passada de ter o nosso Ciro Gomes como liderança, como nosso candidato a presidente, ele, mais do que uma questão coerente com a história do trabalhismo, né, com o programa trabalhista para o Brasil, ele também foi uma vontade, talvez a última vontade deixada pelo Brizola ainda em vida, porque foi o candidato que o Brizola escolheu na última eleição presidencial que ele teve a oportunidade de presenciar. Então, o Ciro, sem dúvida nenhuma, é essa figura, né, que devolveu ao PDT protagonismo nacional, um protagonismo que nós não tínhamos desde as eleições nacionais que o Brizola disputou, e esse protagonismo com muita coerência, né, resgatando essa tradição e o programa trabalhista e apresentando esse programa através de um livro, né, tão bem fundamentado como é este livro que ele escreveu do Projeto Nacional O Dever da Esperança.
É muito interessante essa percepção, exatamente a percepção que eu tive, viu? Eu fiquei assim impactado com aquele fato. Quando aconteceu aquela frente e não foi o Brizola o candidato, eu te confesso que fiquei um pouco frustrado, porque eu fazia campanha para o Brizola sempre. E cheguei a fazer, fazia uma especialização na Itália, eu cheguei a fazer Boca Juniors para o Brizola em Milão, na Itália. Para você ter uma ideia, na época eu estava estudando lá, eu fiz panfletos impressos na minha impressora, e que dizia o seguinte: vota em Brizola para voltar para o Brasil. Né? O pessoal todo na Itália. Era o slogan, era a chamada que eu fiz assim, guri, né? Eu tinha 20 e poucos anos, e estava estudando lá, fazendo especialização em Direito Comunitário Europeu, e me desloquei, eu estava em Gênova e fui para Milão fazer Boca Juniors. Tinha filas no consulado em Milão para votar, e tinha lá gente fazendo campanha para o Fernando Henrique, para o Lula e para o Brizola. O do Brizola era eu. Era eu que estava fazendo. Mas eu fiquei, então, impactado. Quando depois eu vejo que ele não é o candidato, eu, no primeiro momento, eu fiquei frustrado. De, poxa, como assim? Como é que não vai ser o Brizola o candidato? Mas depois eu entendi. Eu compreendi perfeitamente, porque o Brizola era esse estadista que não existe mais, né? É uma pessoa que enxerga o que é bom para o país. Quais são, assim como ele fez a gente votar...
Generoso,
não, estadista, com visão...
Ao contrário de umas lideranças que nós temos...
Rastejante.
Ao contrário de algumas lideranças que nós temos aí no nosso campo, um líder generoso, né, que era generoso, capaz de preparar novas lideranças. Né?
E capaz de abrir espaço exatamente para novas lideranças e de compreender que o momento histórico, esse ou aquele, favorecia mais esse ou aquele, que se era importante para o país... Ele podia sair e deixar o espaço para que o outro preenchesse. Isso que não existe mais, né? Praticamente isso acabou. Ninguém mais faz essa visão realmente em favor do país. Sim, isso eu presenciei várias vezes o Brizola fazendo.
E a grandeza de saber que era importante ter alguém para levar adiante o legado trabalhista, né, professor?
Exatamente.
Eu acho que essa é a questão fundamental.
Exatamente.
A grandeza de não querer reservar tudo para si e preparar novas lideranças para continuar levando adiante, né, a história, o programa, a doutrina trabalhista. Então, essa grandeza do Brizola foi muito importante para que a gente chegasse nesse momento de hoje, né, que o PDT voltasse a protagonizar a cena nacional e tivesse hoje o candidato, sem dúvida nenhuma, mais preparado, né, para tirar o Brasil desse momento difícil que nós estamos vivendo. E assim, eu queria muito comentar uma passagem que o senhor falou, né, sobre essa questão que o Brizola conseguiu fazer, entregar, né, fazer essa escola pública, que é uma referência para todo o Brasil, o maior projeto de educação já experimentado, que foi o programa do CIEPS. E aí eu acho que é importante mostrar que o compromisso do Brizola com a educação, professor, não era um compromisso de discurso, né? Era um compromisso que ele colocava no orçamento do governo do estado do Rio de Janeiro. Tem um dado que é impressionante. Quando a gente olha esse dado hoje, parece que ele é inacreditável, é difícil de acreditar. Mas no ano de 1993, no segundo mandato do governo dos governos Brizola aqui no Rio de Janeiro, o Brizola teve a ousadia de botar 48% do orçamento estadual investido em educação. Hoje, o orçamento Hoje o orçamento do Estado aqui do Rio de Janeiro, ele não cumpre nem as obrigações constitucionais, sabe? Então, o que que acontece? Não cumpre nem os 25% de investimento na educação. Então, esse compromisso do Brizola, ele se realizou porque a educação virou realmente uma diretriz do governo dele, expressa no orçamento. E por isso ele conseguiu entregar 504 escolas, né, com a qualidade, né, com a valorização do espaço escolar, com a valorização dos professores também, que foi o que representou todo o projeto de educação liderado por ele, né, com a colaboração preciosa do professor Darcy Ribeiro. E isso é um pedaço fundamental do Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios nacionais, né? Esse é um desafio que nós precisamos superar se a gente quer, de fato, desenvolver as nossas forças produtivas. Esse é o exemplo que a gente tem dos países que desenvolveram suas forças produtivas, independente de qualquer tipo de interdição ideológica, da China à Inglaterra, dos Estados Unidos à Alemanha. Em algum momento, esses países investiram pesadamente em educação, né, e projetaram, né, ensejaram aos seus povos não só a libertação da ignorância, como prepararam esses povos para desenvolver as forças produtivas desse país. E a educação, professor, é uma condição estritamente nacional. Nenhum país estrangeiro vai vir aqui e nos emprestar dinheiro para desenvolver a educação brasileira. Não vai haver nenhuma corporação privada que vai fazer o investimento para desenvolver a educação brasileira. Esse tem que ser um esforço público, um esforço nacional, um esforço do Estado brasileiro, e que é a tarefa fundamental, né, para a gente conseguir ter um projeto nacional de desenvolvimento.
Que beleza. Realmente é revolucionário, né? É um projeto revolucionário. Tem bem com a arquitetura do Niemeyer e o conteúdo didático, pedagógico de Darcy Ribeiro, né? É só gênios. Aí, três gênios. Brizola, aquela foto eu gosto muito deles abraçados, o Niemeyer, o Darcy e o Brizola. Aquela foto é maravilhosa.
Olhando a maquete do CIEPS, né?
Tu sabe que eu tenho com orgulho um livro autografado do CIEPS pelo Darcy Ribeiro. O livro do CIEPS, do dia de dezembro de 91, Congresso Nacional do PDT, eu peguei com o Darcy um livro autografado do CIEPS, que era aquele congresso do PDT também, era assim, era só Darcy Ribeiro, era só, eu me lembro, Neiva Moreira, era um espetáculo, era só alto nível. O seu colar era alto nível, não tinha...
Era
um congresso nacional que parecia internacional, espetacular. Mas por isso, né? Porque eu acho que eles fizeram aí no Rio algo que é revolucionário, que depois a gente ouviu todos falarem, mas que, enquanto estava sendo implementado, eu sempre ouvi aqueles que eram chamados de esquerda, porque, para mim, é só um rótulo, na verdade. Quando chegaram ao poder, não foram de esquerda coisa nenhuma. Mas eles eram entendidos como de esquerda e tal. Pessoal que era do PT na época, do Rio de Janeiro, eu me lembro que faziam críticas assim, ferozes aos CIEPs. Diziam que eram escolas caras. Como é que iam gastar todo o dinheiro com uma escola só? E o Darcy e o Brizola sempre diziam: caro é ignorância. E tu sabe que hoje, Brizola, eu penso assim: olha aí esses ignorantes governando o nosso país, como está custando caro para nós, está sendo mortal a ignorância no nosso país. Um bando de ignorantes é um perigo para um país, é um perigo. Olha o que eles estão fazendo, esses ignorantes.
Como fez falta o CIEP na vida dessas pessoas, né, professor?
Como fez. Eu vejo cada vez com clareza, eu não entendia bem aquilo. Eu ouvia, claro, defendia, mas não compreendia na profundidade do que dizia o Darcy, do que dizia o Brizola. Darcy chegou a dizer uma época também, né? Se vocês não quiserem construir os CIEPs hoje, vão ter que construir presídio amanhã. Está aí de novo o Brasil, um dos países que mais encarcera a sua juventude, é um dos países que mais tem detentos. exatamente aquilo que o Darcy Ribeiro dizia. Nós não fizemos TIEPs um atrás do outro, nós estamos fazendo agora, tem que construir presídios para conseguir dar conta dos desvios todos que acontecem quando uma criança fica abandonando a própria sorte.
É verdade. Foi profético o Darcy ali, né,
professor? Profético. Arrepiante. Eu lendo e relendo, me arrepia, me emociona ver esse brilhantismo, né? Era um farol, né? Essas figuras foram figuras que conseguiram nos deixar assim, um legado de compreensão complexa da nossa realidade, né? Que cabe a todos nós agora levarmos adiante. E eu acho, e aí voltando para o nosso tema central, eu acho que realmente, eu nunca tinha visto alguém que incorporasse da maneira como incorporou e assimilasse da maneira como assimilou e propagasse da maneira como propaga o trabalhismo no Brasil hoje do que o Ciro Gomes. Ciro Gomes é outra figura iluminada, uma figura também assim, que, de uma conduta rigorosíssima. Né? Aquilo dele ter renunciado a 3 aposentadorias que ele teria direito legalmente. Quer dizer, ele renunciou a R$ 80 mil por mês por ser imoral receber, depois de 4 anos como governador, como 4 anos como prefeito, ele renunciou a essas regalias. Quem é que no cenário nacional hoje faz isso? Eu sempre lembro o então governador aqui do Rio Grande do Sul, do PT, que é uma figura até que todo mundo gosta, simpático, o Olívio Dutra. Ele disse outro dia, eu sou contra receber as aposentadorias de ex-governador, mas eu recebo. Então, assim, só para chamar a atenção da altivez, do diferencial, do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa diferente. Vamos combinar que é diferente. Independente de alguém concordar ou não concordar, é uma figura diferente. Sujeito que passa 40 anos na vida pública, que não tem uma condenação por improbidade de nada, um sujeito que passa a vida inteira e chega não, agora...
E tendo sido tudo, né, o professor? Tendo sido prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, e que não tem uma única mácula em toda essa trajetória, né? Aliás, nesse ponto, ele também se confunde muito com Brizola, né?
Eu ia dizer,
60 anos de vida pública, e assim como Ciro Gomes enfrenta os maiores interesses no pior sentido dessa expressão, né? Os interesses do baronato, os interesses do sistema financeiro, os interesses, né, dos grandes meios de comunicação, enfrentando a toda essa força, nunca conseguiram botar uma mácula nem na trajetória do Brizola e nem na trajetória do Ciro Gomes. E eu entendo isso com muita clareza, sabe, professor? Porque são homens públicos que estão na política, né, para defender as suas ideias, para defender os seus objetivos, né, para defender aquilo que acreditam, e não para tirar vantagem ou simplesmente para disputar o poder pelo poder, como a gente vê tantos líderes aí, tanto do campo progressista, como essa tragédia do campo conservador que a gente está vendo hoje no Brasil.
Eu, antes de me formar em Direito, eu me formei em História. E quando eu era estudante de História, lá em 89, eu fiz um livretinho de campanha para ajudar a divulgar as obras do Brizola. Um livretinho que eu gosto muito. Depois vou te mandar uma cópia, porque tem frases do Brizola maravilhosas, compiladas aqui, e passagens maravilhosas. Mas tem uma introdução aqui que eu, outro dia, relendo, eu me peguei lembrando do Ciro também, porque é uma introdução, por que Brizola? Era bem a primeira parte assim, de divulgação em 89, naquela campanha histórica de 89. Eu botei assim: se fosse uma prova de títulos, não haveria concorrentes. Quem mais capacitado pela história para ser presidente desse país? Brizola foi deputado estadual por 2 vezes, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Espírito Santo da Guanabara, governador do Rio de Janeiro, sempre investido pelo voto popular. O homem de um só objetivo: libertar o seu povo da escravidão moderna e fazer de nosso país um lugar decente. Não existem moldes para aprisioná-lo, nem capitalismos, nem marxismos. Brizola escuta nosso povo, e o povo sabe disso. Quanto mais descemos na escala social, mais se verifica isso. Quem aplaude esse homem? A quem ele serviu? Caçado em 64, caluniado, difamado, insultado pelos golpistas, os mesmos que durante esses 25 anos levaram nosso país ao estágio que está. O tempo se encarregou de mostrar quem tinha razão. É hora de trazer à luz essa verdade. Perguntem ao povo. Quem tiver ouvido, que ouve. Essa era a introdução que eu fiz no livretinho.
Poxa, que bacana, professor. E como isso serve também ao Ciro Gomes, né, professor?
Exatamente. É isso que eu relendo o meu livretinho, eu podia escrever para o Ciro Gomes. Eu podia escrever para o Ciro Gomes. Porque realmente me emociona assim, ver esse fio da história, como dizia o Brizola. Né? Retomado, né? Retomado esse fio da história com a figura do Ciro Gomes nesse momento tão importante, tão dramático, tão difícil na nossa vida, né, nacional. É uma esperança mesmo. Esse dever da esperança aqui é espontâneo, não é um dever nenhum. Ao natural vem a esperança, vendo o Ciro Gomes no cenário político, né, se apresentando aí como alternativa e com o PDT, com toda a trajetória, toda a história que tem, né, e tudo que já entregou. Eu digo sempre também, Brizola, que eu nunca vi, eu como estudante de história, depois do direito, eu nunca vi doutrina que tenha entregado mais para o povo, mais pobre, do que o trabalhismo. Muitas até sonharam mais alto, mas nenhuma concretizou tantos benefícios para o povo brasileiro como o trabalhismo, né?
Pegando aí o Getúlio. Esse é o início do livro do Ciro, né, professor? É justamente um reconhecimento que ele faz, né, a esse marco institucional lançado pelo presidente Vargas na década de 30, com o processo revolucionário de 30, que deu ao Brasil de 1930 até meados da década de 70, né, o Brasil era o país que mais crescia no mundo. O Brasil era um exemplo de desenvolvimento para as outras nações. O que hoje a gente vê acontecer na China, acontecer no Brasil. Aliás, a China até hoje não conseguiu ultrapassar os anos seguidos de crescimento econômico, que o marco, né, de transformação, que não tem outra palavra para dizer, foi revolucionário, porque promoveu profundas transformações políticas, sociais e econômicas naquela estrutura agrária, aristocrática, né, e aquele país de economia primária que marcava o Brasil antes do Getúlio, e que depois do Getúlio foi transformado numa das maiores economias industriais do planeta. E aí, quando a gente começa a elencar, parece assim que a gente está fazendo, tá descrevendo um fio que não tem fim, né? Porque quando a gente olha tudo que é relevante no Brasil, a gente vai ver que é obra do trabalhismo. Então, por exemplo, olha, Petrobras, Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional e as outras que já nós... Que esses as anos de liberalismo. As escolas técnicas, né? O direito dos trabalhadores, a legislação trabalhista, mas também essas que nós já perdemos aí por esses anos de liberalismo econômico que tomaram conta da nossa economia a partir da década de 80, como, por exemplo, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Brasileira de Álcalis, enfim, um conjunto de indústrias de base que permitiam ao Brasil, naquele momento, desenvolver as suas forças produtivas. E aí, quando a gente olha hoje um retrato da economia brasileira hoje, professor, parece que nós retrocedemos ao período anterior à década de 30. Voltamos a ser, né, um país agrário, voltamos a ser um país dependente da exportação de commodities. Hoje, casualmente, professor, eu recebi um mapa, né, do Brasil mostrando os principais produtos de exportação de cada estado. O senhor sabe qual é o principal produto de exportação do industrializado do estado de São Paulo? É petróleo cru, professor. Petróleo cru. Quando a gente olha para todos os estados brasileiros, né, a exportação, o principal produto de exportação desses estados está concentrado na soja, no petróleo cru, no minério de ferro, em produtos primários, que são, na verdade, a grande razão do nosso atraso, né? A reprodução daquela velha lógica colonial que impediu o Brasil de desenvolver suas forças produtivas. E isso, para o povo trabalhador, para a classe trabalhadora, é mais dramática ainda, porque quando a gente olha para o mercado de trabalho e a gente vê, por exemplo, por que que acontece, né? Vamos lá, indústria do petróleo, né? Qual é o emprego que fica no Brasil quando a Petrobras passa a fazer essa política suicida, né, de exportar óleo cru e ser importador de derivados? O emprego da cadeia produtiva que fica aqui é o pior emprego da cadeia produtiva, que é o petroleiro embarcado numa plataforma, arrancando petróleo a 7 mil metros de profundidade. Quando a gente olha, por exemplo, para um setor econômico menos complexo do que o petróleo, né, por exemplo, um setor que aí no Rio Grande do Sul foi muito forte, que é o setor calçadista, né, o Brasil é o maior exportador de couro do mundo e um dos maiores importadores de sapato. E aí o reflexo disso no mercado de trabalho é que o emprego que fica no Brasil é o peão arrancando couro de boi na cutelaria, enquanto o emprego mais bem remunerado, mais bem qualificado, que está na fábrica, esse foi todo para a China, para o Sudoeste Asiático. E o melhor emprego dessa cadeia produtiva, né, que é quem faz o marketing do sapato, quem faz o design do sapato, esse continua concentrado nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa condição, né, de uma economia colonial que concentra sua produção em produtos primários, é isso que nos explicava o professor Darcy Ribeiro, essa é a verdadeira causa do atraso brasileiro. E por isso é tão necessário um projeto nacional de desenvolvimento, que é esse que o Ciro vem defendendo, com as devidas adaptações. É claro que nós não temos mais condição de fazer como Getúlio fez na década de 50, de fazer um grande programa de substituição de importações para querer produzir aqui no Brasil do parafuso à turbina de avião. Hoje as condições internacionais são outras. Desenvolvimento tecnológico, a falta de financiamento externo, né? o tempo da mudança tecnológica, que é muito mais curto do que era no passado, então não nos dá tempo de alcançar a ponta do desenvolvimento tecnológico em muitos setores. Agora, existem alguns setores estratégicos onde o Brasil tem claras vantagens comparativas que não é a justificativa porque o Brasil não consegue desenvolvê-lo. Ou, aliás, há uma grande justificativa, né, que são os interesses dos rentistas e dos grandes banqueiros nacionais, né, que vivem aí da especulação e do rentismo do capital ao invés de viverem do investimento produtivo. Mas o que explica o Brasil não desenvolver um complexo industrial do petróleo e do gás, tendo a quarta ou quinta maior reserva de petróleo do mundo? O que justifica que o Brasil, tendo o maior sistema de compras públicas do mundo em saúde, não desenvolva um complexo econômico, industrial e de inovação na área da saúde? O que justifica o Brasil, sendo a maior província mineral de todo o planeta Terra, não termos aí uma indústria siderúrgica moderna, capaz de desenvolver, né, os aços da modernidade, aí, os aços resistentes, os aços finos, os aços planos, que possam ser base aí de toda uma industrialização? Então, essas questões é que o projeto nacional vem para responder. E o Ciro é muito didático, porque quando ele fala de um projeto, ele fala de todo um planejamento, ele mostra onde está o dinheiro, ele mostra quais são os métodos que precisam ser usados para desenvolver a indústria nacional. Ele aponta o começo, o meio e o fim desse processo, né? E é o único dos líderes nacionais que tem a clareza de apresentar qual é o seu projeto do Brasil. Porque os outros, professor, na verdade, eles escondem as suas ideias. Porque eles não podem dizer que o compromisso deles é com o sistema financeiro. Eles não podem dizer que o compromisso dele, na verdade, é atender aos interesses desse baronato que concentram a renda e fazem do Brasil o país que tem a maior desigualdade social, a maior disparidade entre ricos e pobres. Então, acho que isso é a base do trabalhismo, isso é o contexto desse projeto nacional que o Ciro tão bem vem defendendo, e por isso que o Ciro é aquela figura, né, que com muito brilhantismo, com uma capacidade excepcional, consegue ser consegue ser aquela figura que está levando adiante a doutrina trabalhista, o grande líder a dar continuidade ao trabalhismo brasileiro.
Brizola, está conosco na sala também o Douglas Duarte, que é um companheiro nosso aqui do Rio Grande do Sul. Ele é secretário-geral da Juventude do Socialista do PDT, mas é mais do que nada é um nosso amigo aqui, participa da vida política aqui em Pelotas, mesmo sendo de Piratini, e ele quer fazer uma pergunta também para ti. Vamos lá, Douglas.
Boa noite, ex-ministro e nosso companheiro aí, Brizola Neto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também comecei na juventude do PDT, estou trilhando meu caminho ainda na JS, aqui como secretário-geral da JS no Rio Grande do Sul, e teve um comentário de um companheiro, de alguém, logo no começo da live aqui, que eu guardei, que eu queria fazer uma pergunta sobre isso, que é o Paulinho. Ele diz o seguinte: o Ciro virou direitista, afirma ele, e aí diz: vocês também vão aderir aos princípios da direita? Aí eu queria perguntar para ti, Brizola, o que é ser de esquerda? É dar maior lucro dos bancos na história do capitalismo brasileiro? Ou é propor um projeto nacional que reindustrialize o país, que distribua a renda? Ser de direita é dar migalhas aos pobres através de políticas sociais compensatórias? Ou é ter um projeto emancipador, de educação emancipadora, que nos livre da dependência internacional? O que é ser de direita, o que é ser de esquerda? Porque isso é uma narrativa que está em disputa nesse momento. Acho que é importante a gente pontuar isso até para quem está nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade.
Não, boa noite, Douglas. Um abraço a todos os companheiros aí da Juventude Socialista do PDT. E olha, obrigado por essa pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que nos permite fazer a discussão e fugir dos rótulos. O que é ser de esquerda e o que é ser de direita? E aí eu acho que a gente tem que ir no conceito, sabe, Douglas? E aí a gente vai ver como, na verdade, a verdadeira esquerda é o trabalhismo. Ser de esquerda e o que é ser de direita? Eu gosto muito da definição do Norberto Bobbio. Tá? O Norberto Bobbio, ele diz que ser de direita são aqueles que querem conservar a ordem econômica, política e social. E ser de esquerda são aqueles que querem transformar a ordem política, econômica e social. Não há nada mais transformador da ordem política, econômica e social do que o projeto nacional de desenvolvimento defendido pelo Ciro Gomes. Só ele pode superar, do ponto de vista econômico, a nossa condição de país dependente, dos países industrializados. Só o projeto nacional é capaz de desenvolver as nossas forças produtivas e superar de vez a nossa condição de país colonial, exportador de matérias-primas e importador de produtos industrializados. Do ponto de vista social, não pode haver nada mais transformador do que um projeto nacional de desenvolvimento que, para muito além das políticas compensatórias, vai dar ao brasileiro políticas estruturantes, tanto na área de educação como na qualificação dos postos de trabalho. E na política, só uma grande confluência, só uma grande aliança em torno de um projeto nacional é que pode romper com essa política fisiológica do toma lá, dá cá, que só se sustenta pela falta de projeto e pela falta pela incapacidade que essa falta de projeto, ou pelo menos do que o camuflar desses verdadeiros projetos ao povo brasileiro, faz com que a política se torne essa coisa fisiológica que é preciso fazer essa espécie de cooptação através dos recursos da máquina pública para se formar maioria governamental. Quando a gente tem um projeto de emancipação do país, um projeto nacional de desenvolvimento, a gente é capaz de formar uma grande aliança política, não em torno de favores, mas em torno de um projeto que, de fato, emancipe o Brasil e o povo brasileiro. Então, essa tua pergunta, ela é muito boa, porque não há nada à nossa esquerda.
Pois é, eu ia até aproveitar, acho que congelou a imagem do Brizola, vamos ver se ele retorna aí, mas eu achei muito boa a pergunta, até porque essa é a crítica externa que a gente ouve, é a crítica, quer dizer, esquecem que lá atrás, o vice do Lula foi do PL, que o vice da Dilma foi o Temer, ala podre do MDB, esses eles não têm o menor a dificuldade de fazer a crítica. Dizia Brizola que aqueles que nos criticam, dizendo que nós estamos nos direcionando para a direita, no passado fizeram alianças com o PL, fizeram aliança com o Temer, do MDB, e o Centrão apoiava eles, o PT estava na base do governo Lula, o DEM teve na base do governo Lula, praticamente todos os partidos estiveram na base do governo do PT. Eles agora, quando o Ciro faz uma conversa de aproximação com outros setores do espectro político, eles dizem que o Ciro está virando de direita. Então, todo mundo sabe que, para pegar o poder democraticamente, nós precisamos ter um arco de alianças em torno de um projeto. E a coisa mais honesta que tem é o que o Ciro está fazendo, é ter o projeto na mão. Não é ter um projeto escondido, né? É ter um projeto na mão, está aqui, ó. Quem quiser vir junto, está aqui. O Brizola dizia, nós vamos estar na boleia, nós vamos estar dirigindo o caminhão, na boleia tem muita gente. Não tem problema, mas quem está dirigindo somos nós.
É exatamente, quando a gente não puder contar com essa base fisiológica que existe no Congresso, a gente chama o povo, porque ninguém vai estar mais a favor de um projeto nacional de desenvolvimento do que o povo brasileiro.
Tu sabe
essa importância da liderança política, que tem a clareza.
Tu sabe que em 2018, nós trouxemos o Ciro para fazer uma palestra aqui no IFSUL, a escola técnica, aqui, Instituto Federal Sul Rio Grandense, a antiga escola técnica fundada pelo Getúlio na década de 50. Sim. É uma das maiores escolas técnicas que existe no país, é aqui em Pelotas. E nós trouxemos o Ciro para fazer uma palestra aqui, para apresentar a proposta dele lá em 2018. E eu fui pegar ele no aeroporto, estava ele, a mulher dele, o presidente Lupe, e a primeira coisa que me veio, quando ele sentou no carro, eu disse para ele, tá, mas, presidente, como é que nós vamos fazer para governar com esse Congresso? Foi a minha primeira pergunta. Agora tu desse a resposta que ele deu para mim. Ele disse, Marcos, o que não dá para resolver convencendo a eles com a força de quem chega ao poder, com um grande peso eleitoral, né? Um presidente que chega eleito nos primeiros 6 meses, é que tem que fazer as principais mudanças, porque ele chega com um voto popular. O que não der para fazer nesse momento, tem que chamar o povo, tem que chamar plebiscito, tem que chamar referendo. Nós temos que botar o povo a discutir os problemas nacionais. E aí o povo vai decidir pelo melhor caminho. A resposta que deu foi exatamente a que ele me deu, e que eu repito, porque muitas pessoas desanimam, né? Dizem, mas não dá, porque tu vê bem, como é que a gente vai fazer? Chegar lá, o Centrão, chegar lá e tá essa turma toda lá, como é que acontece? E essa resposta do Ciro é muito animadora também, que faz parte da trajetória, da experiência que ele tem também, né? Já foi governador do estado, já foi prefeito, já teve que fazer exatamente essa articulação para conseguir levar adiante os projetos importantes, né? Então, mas a parte de tudo isso, que nós estamos de acordo, que essa crítica externa que nos faz, ela é injusta, porque não tem cabimento, internamente também tem muitas resistências, quer dizer, tem muito companheiro nosso, e eu comecei a militar no PDT na década de 90, então, vamos aí, tem uma trajetória longa. Tem muitos companheiros valorosos do PDT, lá, brizolistas, que estão reticentes ainda. Se perguntam, vem cá, mas o Ciro Gomes é brizolista mesmo? Mas o Ciro, será que o Ciro é trabalhista? O que tu responde para eles, Brizol?
Eu respondo que não pode pairar nenhuma dúvida, né, professor? Eu acho que, sabe, não há nada mais coerente, não há nada mais brizolista, mais trabalhista do que a liderança do Ciro Gomes. Aliás, a gente deve ao Ciro Gomes e também ao nosso presidente Carlos Lupe, né, ao PDT ter atravessado o deserto após a morte do Brizola e ter retomado seu protagonismo nacional, sabe? Isso, na verdade, são aqueles falam aqueles que não compreenderam ainda esse novo momento do PDT, onde o PDT voltou a ter protagonismo nacional, às vezes por interesses menores, né? Às vezes porque queriam ali estar fazendo com que o partido se posicionasse ao sabor de conveniências, e isso não é mais possível. Nós temos um projeto nacional, nós precisamos sustentar o nosso partido com a coerência do nosso projeto nacional em todos os estados. Então não cabe mais o partido fazer alianças regionais. Todas as alianças do partido agora têm que ser no sentido do fortalecimento da nossa grande candidatura nacional. E muitas vezes alguns companheiros não compreendem. Outra coisa que alguns companheiros mais antigos também não compreendem é que o Ciro está oxigenando o PDT. Eu nunca vi tanto jovem ingressando no PDT.
É verdade. Né?
E isso muitas vezes assusta aqueles que gostariam de botar o partido embaixo do braço e levar ele para dentro de casa, né? Para ser seu instrumento pessoal. Então, isso também assusta muitas pessoas. Tá? E essas pessoas têm que compreender que o processo social ele é implacável, professor. Sabe? O trabalhismo ele tem uma grande contribuição a dar ao povo brasileiro e à construção dessa nação. Então, não era possível que o trabalhismo acabasse com a morte do Brizola. Por isso foi tão importante que o Brizola, né, o Brizola teve a consciência da importância de, ainda em vida, preparar e forjar essa liderança que é o Ciro Gomes para levar adiante a doutrina trabalhista. E é isso que vai acontecer. O PDT está voltando a ser um partido que protagoniza a política nacional, que tem um líder que discute com a maior profundidade os verdadeiros desafios brasileiros e que colocou de novo o PDT no mesmo patamar que o Brizola colocava. Um partido nacional, com programa, com projeto e que não orbita em torno de ninguém. Nós somos um partido autóctone, que temos uma doutrina própria, genuína, né? E que temos muito orgulho da nossa história. Né? Aqueles que nos vêm de fora, às vezes não compreendem, inclusive, a nossa referência aos líderes do passado, porque eles não têm passado. Nós temos porque... uma história.
E não tem coragem de botar a foto deles também no gabinete. Eu via isso também, eles não têm coragem.
Não tem.
No gabinete de vereador tinha uma foto do Brizola lá com uma faixa de presidente que eu botei. Estava sempre lá. E eu pensava, quem é que tem coragem de botar uma foto das suas lideranças, né, por 2, 4, 5 anos aí? Eles não têm coragem.
Nós éramos felizes porque ele já era nosso presidente, né, professor?
Marcos, permita-me aqui, claro. fazer umas colocações aqui para
o nosso companheiro do Rio Grande do Norte. É de Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Walter é do Rio Grande do Norte.
Exato. Eu sou presidente do PDT da cidade chamada Parnamirim, vizinha Natal, aqui municipal, estamos aqui. Então, eu gostaria de fazer uma colocação e, logo em seguida, duas perguntas bem, de forma objetivas, mas que vão nos esclarecer. Porque a história, eu fiquei aqui escutando, foi muito bem contada já por Brizola Neto e Marcos também nessa dupla, mas muito bem assinalado. Eu acho que todos que estão nos assistindo nesse momento, eu, inclusive, nós nos sentimos muito mais pedetista aí com as explanações do Brizola Neto. Mas eu queria fazer uma consideração, a gente tendo como base o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Dever da Esperança. E nessas colocações, a gente também leu o livro muito. Fizemos um estudo com o Marcos, praticamente o ano todo, né, Marcos? Metade do ano, né? Fizemos metade do ano a leitura e sempre procurando enquadrar dentro do PDT e também essa iniciativa de levar esses livros para os municípios é muito importante, porque Marcos, mas volta, a gente poderia até ir discutir com os nossos prefeitos a melhor forma de ter o Projeto Nacional de Desenvolvimento, tentar adaptá-los aos municípios também, para que a gente pudesse ter um resultado melhor. Mas eu acho, Brizola Neto, que a margem já está ficando um pouco pequena diante de tanto neoliberalismo empregado durante... E mais ainda do desastre que é esse governo atual. Então, nós tivemos muito tempo de um neoliberalismo que tomou conta desse país. É como você disse, parou completamente o nosso desenvolvimento, a nossa taxa de crescimento, e cada vez mais essa margem ela vai ficando pequena, vai precisar de um, como diz, não só a questão do Congresso Nacional, mas quando tiver a oportunidade de ver o povo também, consultar o povo e ter mais uma relação direta do presidente com o seu povo nas reformas, nas transformações, a palavra até transformações que nós vamos ter que fazer com o Ciro e o PDT, e justamente tendo como orientação o Plano Nacional de Desenvolvimento. A primeira pergunta seria esta daqui. Eu sei que você já viu toda a explanação sobre o desenvolvimento e sobre o livro, o que está. Pergunto, este livro ele representaria Brizola, o pensamento de Brizola no tempo atual, as ideias de implantar no país toda essa transformação, tendo como esse projeto de desenvolvimento, esse projeto de Estado, de governo, como disse Marcos, como Círios, como estadista, como era Brizola, eu pergunto. E, nessa pergunta, eu gostaria que você assinalasse três grandes pontos que tem no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que serão os eixos principais para que possamos ter um projeto como Brizola pensava o país, né, nos seus aspectos. Então, seria essa uma pergunta que eu gostaria de termos aqui para que fizermos essa consolidação. Sentarmos nesse varejo, de estarmos discutindo esquerda e direita, isso é importante, muito importante. Mas o que você disse muito bem, o partido ele é um protagonista. Ele não pode se comportar como um segmento da sociedade. Ele tem que abraçar a sociedade, todo mundo. Então, ele tem que ser um protagonista que seja magnânimo o suficiente para levar o desenvolvimento para todos, não só os pedetistas, mas todos os brasileiros, como pensava Brizola. Então, essas são as minhas colocações para Brizola Neto.
Obrigado. Obrigado, Walter, pela pergunta. Aproveitar para cumprimentar os nossos companheiros aí do Rio Grande do Norte, mandar um abraço especial para o meu grande amigo Carlos Eduardo.
Carlos Eduardo.
Ex-prefeito de Natal, né, que foi um grande companheiro aí em todos os momentos aí da nossa trajetória pelo PDT. E agradecer a sua pergunta, companheiro, porque, assim, primeiro, assim, a gente já falou por aqui, não há nada mais coerente com a doutrina trabalhista, com o legado e as ideias de Brizola, do que o Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido pelo Ciro. E se a gente pudesse elencar os três pontos principais desse projeto, eu acho que, olha, duas questões a gente precisa resolver, que são, sem elas, a gente não tem como ter um projeto nacional de desenvolvimento. Uma nós já debatemos aqui, que é o desafio da educação pública brasileira, né? A gente não vai conseguir construir um projeto nacional sem um grande investimento em educação e reproduzir as melhores experiências que existem no mundo, onde os melhores programas de educação pública são aquilo que o Brizola fez aqui no Rio de Janeiro, educação pública de qualidade em tempo integral. É assim a escola na China, é assim a escola na Alemanha, é assim a escola em todos os países que são ponta do desenvolvimento, né, da inovação, do desenvolvimento científico e tecnológico, né, dos países industrializados. Grandes investimentos em educação e uma escola laica, pública e que funcione em tempo integral. Esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que enfrentar de forma nacional, né? A outra questão é a gente romper com esse sistema econômico que privilegia, né, uma casta de privilegiados que vivem da especulação e do rentismo. O que que é isso? A gente tem que transformar a política macroeconômica e não permitir, né, que os investimentos financeiros sejam mais lucrativos do que são os investimentos produtivos, porque aí a gente vai obrigar o capital a ser alocado na produção e não na especulação, como acontece hoje. Então, é romper com esse baronato nacional que vive da especulação, que concentra a renda nacional e que impede o Brasil de desenvolver as suas forças produtivas. E eu acho que o terceiro ponto é a gente identificar com clareza quais são os setores econômicos que o Brasil tem claras vantagens comparativas e que tem todo o potencial para desenvolver suas forças produtivas nesses setores econômicos. E o Ciro fala muito claramente quais são esses setores econômicos, né? Ele fala do complexo industrial do petróleo e do gás, ele fala do complexo econômico, produtivo, industrial e de inovação da área da saúde, ele fala...
Na metade sul. O complexo da área da saúde, ele sempre fala na metade sul do Rio Grande do Sul. Ele fala aqui especificamente da região de Pelotas, Rio Grande, metade sul do Rio Grande do Sul. Ele tem essa sensibilidade também, Brizola.
Está
Está sem áudio, está sem áudio. Então,
nós temos o SUS, que é uma conquista do povo brasileiro. O SUS, ele forma um dos maiores sistemas de compras públicas do mundo. E aí a gente não tem que fazer nenhuma prática que diferencie das melhores práticas internacionais. Né? Os Estados Unidos, ele usa a compra pública para favorecer as indústrias americanas. Tem um programa de compras nacionais. A China faz a mesma coisa. A Coreia e a Alemanha fazem a mesma coisa. E nós temos que fazer isso. Usar esse enorme sistema de compras públicas, que é o Sistema Único de Saúde, para desenvolver a nossa indústria de saúde, a nossa indústria farmacêutica, a nossa indústria de equipamentos hospitalares. O senhor vê, por exemplo, o que aconteceu nessa pandemia. O Brasil, que já foi ponta no desenvolvimento mundial de vacina, agora depende da importação de vacinas. E por isso a vacinação no Brasil anda conta gotas. No auge da pandemia, ali ainda no começo do ano de 2020, o Brasil não tinha sequer os equipamentos de proteção, né? Os EPIs, não tinha máscara, não tinha luvas, não tinha os materiais para a gente se proteger desse vírus, porque nós simplesmente tínhamos deixado de fabricar eles no Brasil. Então essa dependência, né? A pandemia se mostrou que ela não se sustenta mais. E assim, para responder bem a sua pergunta, é isso. Eu acho que os três grandes pilares desse Projeto Nacional de Desenvolvimento é isso. É a gente romper com esse sistema econômico que privilegia quem vive do rentismo e da especulação. É a gente ter um grande projeto nacional de desenvolvimento da nossa educação e identificar os setores econômicos que podem alavancar o Projeto Nacional de Desenvolvimento.
Brizola Neto, isso aí já necessitaria da gente participar de uma planificação, né, indicativa, né, dentro de um governo. Então, isso vai exigir uma governança muito forte, né, do próprio governo, da administração. Então, isso é um ponto que Ciro também ressalta muito. É voltar, na minha opinião, a realmente a gente ter a governança que hoje nós não temos, uma governança segura, né, da nossa economia, da nossa administração. Porque se você fazer uma política de emprego, que você está como secretário agora municipal, você precisa também ter grande... É uma gestão da economia, não é? Uma gestão da economia. É uma gestão do governo bem para você voltar para o emprego. Então, isso ressalta, e eu acho que o projeto nacional foi muito bem colocado esses três pilares, viu? E o projeto nacional, eu acho que ele traz uma nova esperança de a gente ter uma administração, uma gestão e uma governança do país de forma livre, com liberdade, com independência para os nossos destinos, e aí está o trabalhismo com o nacionalismo também. É o nosso ponto principal.
O senhor ressaltou um outro ponto muito importante, que é justamente a governança e o planejamento, né? É a gente saber qual é o projeto que nós temos para o Brasil a longo, médio e curto prazo. Quais são os desafios, quais são as metas a serem cumpridas, os prazos estabelecidos para o Brasil daqui a 5 anos, para o Brasil daqui a 15 anos, para o Brasil daqui a 30 anos. Uma cultura de planificação da nossa economia, que, aliás, é o que explica hoje o sucesso das nações que mais crescem no mundo, que estão todas concentradas na Ásia, né? Todas elas planificam a sua economia. E esse é um desafio da governança brasileira. A gente tem uma visão de longo prazo.
A China pensa 50 anos, Brizola. 50 anos. Eu presenciei a devolução de Macau para a China, e o governo chinês queria que os portugueses não devolvessem ainda, porque era muito cedo, só tinha 30 anos de transição, eles queriam que fosse 50, eles não queriam que fosse tão rápido. Né? Eu ouvi do governador de Macau ele dizer, não, é que aqui eles pensam a cada 50 anos o que eles vão fazer, onde eles vão nos próximos 50 anos. É uma coisa tão chocante para nós, que é difícil de compreender, inclusive, né? Mas é que a China é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? É uma potência mesmo, mas já não foi, como no livro do Ciro, no projeto, o Ciro chama atenção, né? Na década de 80, nós estamos numa condição muito superior à da China, quer dizer, nós estagnamos e eles avançaram Rapidamente, hoje a China é o grande protagonista, o grande, vamos dizer assim, aquele que faz contraste com o império norte-americano é a China hoje. Então, da década de 80 para cá, eles investiram maciçamente em educação, eles fizeram as reformas sociais lá de uma maneira radical. Eu tive a oportunidade, na década de 90, 97, em fazer uma visita rápida pela China. Fiquei impressionado que não vê gente pedindo na rua. Em Pequim, uma cidade...
É o maior processo de inclusão social da humanidade.
É impressionante. É
impressionante o que eles estão fazendo lá. E uma outra coisa fundamental, que foi isso que nós falamos aqui, eles controlaram e regulamentaram o seu mercado de capitais.
Exato.
Não tem essa farra da especulação que tem hoje aqui no Brasil. Eles controlam o capital e o capital serve para fazer investimento em produção. E é por isso que hoje eles... Esse dado que o senhor falou é impressionante. Em 1980, eles tinham 1% do comércio mundial, como nós. Hoje, eles têm mais de 20% do comércio mundial e nós continuamos com 1% do comércio mundial, né, professor?
Então,
a gente precisa entender, né? Não é querer dizer que a China vai ser o nosso grande parceiro para o desenvolvimento, não é isso. Eles defendem os interesses deles lá. Mas é compreender o exemplo chinês como um exemplo para o Brasil. O que eles fizeram que a gente deveria copiar para atingir o grau de desenvolvimento? Hoje a China disputa a ponta do desenvolvimento tecnológico com os Estados Unidos, pô. Então não é brincadeira o que eles fizeram lá.
Agora eu também queria colocar, Brizola, você me chamou de senhor. Eu acho que não precisa. Não vamos chamar de senhor, só porque. Não, dentro do que nós estamos pensando, desse planejamento do presente e do futuro. Porque a economia é um ciclo, não é a linear. Não vamos ficar olhando muito o retrovisor, vamos ver o presente e o futuro. A ancestralidade ela serve como exemplo. Mas olhando para isso aí, eu fui a um congresso, e esse congresso teve a participação dos chineses, onde eles disseram, olha, a distribuição não será agora, será daqui a 60 anos. E quem estava falando era o chinês, só daqui a 60 anos. Aí era um amigo meu que estava de lado, o chinês devia ter uns 80, que estava falando mais ou menos. Aí o cara disse, mas esse cara com 80 anos, ele está falando que é 60 anos, ele pensa que é eterno. Não, mas é porque ele pensa no país, não é? Ele pensa que não vai morrer, com 140 anos que ele vai ver isso, daqui a 100... Mas é a nação, né? Isso é muito... Você falou uma coisa importantíssima.
E essa cultura do
planejamento. Isso.
Eu tive lá na China também em 2017, né? E tive com o ministro das Relações Exteriores chineses. E aí, na minha ingenuidade... Eu fiz uma pergunta para ele, e assim, muito mais do que uma pergunta, era uma afirmação, né, de que nós tínhamos muita esperança no papel que a China fosse jogar na organização de uma nova ordem mundial, né, que não fosse uma ordem mundial imperialista, uma ordem mundial colonialista, né, onde os países desenvolvidos auxiliassem os países em desenvolvimento a desenvolver suas forças produtivas e superar sua condição colonial. E aí a resposta que eu obtive foi, olha, nós temos muito interesse, né, em ajudar os outros países a se desenvolverem, mas antes nós temos os nossos desafios internos, até porque se nós resolvermos os nossos problemas, nós vamos ter resolvido o problema de 20% da humanidade. E aí ele projetou uma série de desafios, inclusive ele falando, olha, até 2020 nós vamos superar a pobreza extrema e o nosso planejamento é para 2049, veja só, 2049, a China atingir a maior renda per capita de todo o planeta. Então, veja só, um país que tem quase 1,5 bilhão de habitantes, né, ousar planejar ter a maior renda per capita de todo o planeta. E é por isso que eles chegam lá, porque eles preparam o futuro. Né? A gente aqui parece viver desses voos de galinha que o Ciro Gomes descreve muito bem. Né?
Mas, na verdade, aqui no livro, claro que isso que nós estamos dizendo, fomos levados a isso por uma série de ilações. Mas, no livro, o modelo que o Ciro apresenta, e aí eu acho uma questão interessante, ele é um, a gente vê que ele é um entusiasta assim, do modelo nórdico, das democracias nórdicas. Eu compreendo perfeitamente, eu fiquei muito impactado com assim, a convivência com algumas pessoas. Eu fiz aqueles intercâmbios, morei um ano na Itália e convivi com muitos estudantes suecos, dinamarqueses, e eu fiquei muito impressionado, eu ficava muito impressionado com o igualitarismo daquela sociedade. Quer dizer, as autoridades, por exemplo, são aquelas que têm que dar o exemplo em primeiro lugar. Quer dizer, o sujeito é uma autoridade, mas ele anda de bicicleta, ele anda de metrô.
É isso.
É uma autoridade, mas não tem carro especial para ele. Ele vai no café da cidade e toma um café junto com uma população normal. Ele não tem uma escolta de batedores para ele andar na sua cidade, né? Ele é um cidadão comum com o encargo de ser o administrador da cidade. Essa visão dos países nórdicos que o Ciro traz, eu acho muito interessante também, e, num certo sentido, ela é revolucionária para nós, porque o modelo aqui aparece como um modelo norte-americano, de um país extremamente desigual e que mantém essa desigualdade, agravou essa desigualdade, inclusive. Então, o modelo da desigualdade norte-americana, ele não apresenta no livro. Ele é um país que quer se manter dentro da esfera capitalista, mas um capitalismo humanizado pelo trabalhismo, um capitalismo humanizado para que tenha prioridade as pessoas. E aí ele dá como exemplo os países nórdicos. Não te parece isso também um redirecionamento, vamos dizer, dos olhares? Não é ficar olhando para os Estados Unidos como modelo, mas sim para a Europa e para a Europa do Norte, para os países nórdicos.
Sem dúvida nenhuma, acho que esse é o grande modelo de desenvolvimento que inclusive inspirou grande parte da doutrina trabalhista desde o Getúlio, né? E também do Brizola. Aliás, o senhor falando isso da igualdade desses países, eu me lembrei também, eu fiz uma visita lá à Dinamarca, né? E eu estava num congresso da Internacional Socialista Jovem, que é a IUSE, e aí a gente estava com uma grande delegação e tal, os dinamarqueses nos recebendo lá, e aí eu falei em determinado momento que eu queria conhecer um bairro operário, né? E aí ele se espantou, como assim, bairro operário? Né? Aqui nós não temos bairro operário, aqui moram todos no mesmo bairro. Tá? Ah. Tem uma casa aqui que é um pouquinho mais simples, tem aquela casa aqui que é um pouquinho melhor, mas você não tem essa desigualdade social que a gente está acostumado a conviver no Brasil. Né? Esse Brasil partido, né? Entre uma minoria privilegiada, muito rica, e uma grande maioria aí mergulhada na miséria. Lá não existe isso. Não existe asfalto e favela, para usar uma linguagem carioca, professor. Lá existe um território do povo dinamarquês e ele é dividido por produtores e por trabalhadores de forma muito paritária. Então, a diferença entre os ricos e os pobres não é o abismo que a gente conhece aqui no Brasil. Isso me chocou muito, porque eu queria ver lá como é que era a pobreza na Dinamarca. Mas eu não consegui encontrar a pobreza na Dinamarca, porque simplesmente ela não existe.
É impressionante. Isso também me chamou muita atenção. É um aspecto que eu não pensava que fosse possível, vamos dizer assim, no mundo capitalista. Mesmo na Europa, da década de 90, quando nós tivemos ali aquele incremento econômico e houve um igualitarismo muito grande, né? Eu vi cenas assim que me chamavam muita atenção, das empregadas domésticas, por exemplo, indo com seu carro Renault novo, com seu casacão de lã bonito, atravessando a rua para ir trabalhar na casa, porque aí tu vai fazer a conta e ver o diretor do hospital, que até eu tenho um amigo meu que é diretor do hospital de Pinerolo, o Paulo Lombardini. O Paulo ganha, sei lá, vamos botar em euros, 3 mil euros, 4 mil euros, também não é. É um salário que aqui no Brasil, para um diretor de um hospital de médio porte, 3 mil euros. E a empregada doméstica dele ganha 1.500. Você vê. Então, é uma proximidade. Quer dizer, a empregada doméstica de alguém na Europa ganha duas vezes menos, quem sabe, três vezes menos, mas não é 20, 50, 100 vezes menos. É muito mais próximo. O trabalhador, então, que ganha menos, está muito mais próximo daquele que ganha mais. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença, porque espalha pela comunidade uma série de possibilidades, né, que nós não temos aqui. E, ao contrário, aqui está se agravando. Falasse uma coisa que na tua fala inicial que me chama muita atenção também. Isso nós vamos voltar lá no Getúlio. o mundo do Getúlio. O Getúlio saiu em 1930, na Revolução de 30, nós estávamos muito próximos da escravidão, né? Muito próximo da escravidão. Quer dizer, o Getúlio traz a civilização para o nosso país. O Brasil se torna um país civilizado, com uma legislação trabalhista que não tinha. Então, não pode trabalhar o trabalhador 24 horas por dia, tem que ser 8 horas, tem um limite. Então, toda aquela exploração do mundo do trabalho, ele foi domesticando, vamos dizer, civilizando. Nós tivemos também a própria polícia, as ações sociais eram ações da polícia contra o povo, passa a ser regulamentado, aquilo também pode fazer manifestações, tudo é organizado, a questão sindical, então, é organizada, quer dizer, o mundo vai se organizando. Dizer...
E a própria descriminalização da cultura dos negros no Brasil...
Exatamente, eu ia lembrar disso também.
Descriminalizou a capoeira, descriminalizou o samba.
Claro, o samba. Exatamente. Eu estava me lembrando disso. Mas por que eu estava me lembrando disso? Porque agora nós nos vemos dizendo, eu me vejo dizendo também, que nós estamos sendo jogados para um mundo pré-Getúlio, porque nós estamos perdendo marcos civilizacionais que o Getúlio trouxe para o Brasil rapidamente. E estamos jogando num Brasil escravocrata lá. O Brasil antes do Getúlio é um Brasil escravocrata. O Brasil antes do Getúlio é um Brasil onde uma grande maioria eram escravizados. Eles, aqueles que produziam... E agora eu vejo situações concretas de pessoas hoje, aí lembro do Ciro, no livro, que o Ciro chega a falar nisso também, de pessoas endividadas hoje, de uma maneira tal para o sistema financeiro, que elas são verdadeiras escravos do sistema financeiro. É uma escravidão moderna. A pessoa não tem mais renda nenhuma, toda ela está comprometida com o banco. Então, quando ele recebe...
Mais de 60 milhões de brasileiros nessa situação, né, professor?
Exatamente, então, por isso que tudo isso...
Isso aí não é nenhuma indisciplina financeira. Isso aí tem uma causa aí muito assertiva.
Ficar sem áudio, Brizola. Ficar sem áudio.
Espera aí.
Aí, agora deu. Eu acho interessante porque a gente faz a volta, né? E retoma aquilo que nós tínhamos dito lá no início. Quer dizer, o Getúlio foi uma revolução no país. Quem estuda história dificilmente não é trabalhista. Eu faço até um desafio assim. Eu fui estudante de história e eu vi assim que quem estudava a história do Brasil não tem como não ficar impactado, sensibilizado com o que foi o Getúlio, né? Mudou, revolucionou. De lá para cá, nós tínhamos até evoluído bastante, mas rapidamente nós estamos perdendo esses referenciais civilizatórios. Rapidamente nós estamos caindo na barbárie. E agora com um processo aí que é muito difícil, né? Nós estamos chegando ao final da nossa live aí, porque é 1h30, está chegando 20h30. Então, para encerrarmos aí, fazendo uma reflexão sobre os temas que nós trouxemos hoje, dizendo, e o Ciro reúne as condições de fazer esse enfrentamento? Quer dizer, nós vamos ter aí um presidente da República que está dizendo que não vai respeitar o resultado das eleições se não forem favoráveis a ele, se não forem elas feitas em papel, se não forem, no final de contas, favoráveis a ele. Ele está dizendo isso. Não vou respeitar. E para fazer esse enfrentamento, vai ter que ter muita coragem, hein, pessoal? O Ciro tem essas condições para fazer esse enfrentamento?
O Bolsonaro ele não tem essas condições, né? A verdade é essa. As condições hoje... É claro que o Bolsonaro, a todo tempo, ele testa os limites da democracia brasileira, né, da força das instituições brasileiras. Mas quando a gente olha, né, a conjuntura atual, ela é completamente diferente da conjuntura, por exemplo, que existia antes do golpe de 64. Então, o Bolsonaro ele não tem nenhum tipo de apoio externo. O próprio capital nacional não tem condições de apoiar qualquer tentativa golpista nesse sentido, porque isso ia ser um desastre, porque ia colocar o Brasil numa posição de isolamento. Então, o Bolsonaro ele gosta de soltar essas bravatas, ele gosta de testar os limites da democracia brasileira, mas eu não acredito que ele tenha as condições. Essa é a vontade dele, eu não tenho dúvida disso. A vontade dele era se autodeclarar um ditador no Brasil. Mas ele não reúne as condições, não reúne o apoio popular para isso, não reúne apoio internacional para isso e não reúne apoio dos grandes interesses nacionais para seguir numa empreitada como essa. Então, por mais que ele esperneie, ele vai ter que respeitar o resultado das urnas e da vontade popular.
Que bom, assim seja. Amém! Amém, assim seja. Assim seja.
Nós pensamos também assim, em termos do que Brizola Neto colocou. Mas existe um outro aspecto. A mente dele não é tão brilhante o suficiente, mas ele faz algo que o elegeu, inclusive, né, enganando a população. E alguns realmente seguem ele. São poucos, 10%, não sei, mas que seguem realmente dentro do pensamento. Acho que ele faz isso em dois motivos. É como o Brizola Neto disse, ele testa o limite da democracia, mas ele quer criar as condições sempre de polarização em cima dele nas eleições. E aí que eu vou entrar dentro dessas condições. O que devemos fazer? Claro, o instrumento do Projeto Nacional de Desenvolvimento é um diferencial. É um diferencial, como você já muito bem explicou aqui no nosso debate. E ele vai realmente ter uma aceitação. Talvez a gente precise um pouco descer a olaria e pegar com as mãos o barro, você visitar mais as pessoas, estar mais em diálogo com as pessoas nas favelas, nos bairros, nas comunidades, para explicar nas rádios comunitárias, nas rádios pequena desse Brasil todo, o Ciro, né, explicando, e todos nós do PDT. Acho que a gente precisa descer um pouco e irmos fazer, para a gente fazer o jarro, pegar o barro e começar a construir esse jarro, tem que ser lá na frente. Mas eu pergunto, como nós vamos romper efetivamente já esse desenho? Uma parte já foi dada em articulação com outros partidos, ótimo. Mas, e o com o povo? Romper essa questão dessa polarização que ele, Bolsonaro, e agora o próprio Lula, né, como candidato, está também querendo essa... eu acho até meio... Você falou em magnânimo, o cara tem que ceder, né, porque um estadista, ele sabe a hora dele, ele sabe o que deve participar e dizer, olha, eu, nesse momento, eu posso ajudar de outra forma, não é? Mas eu acho que Lula poderia refletir.
Está faltando essa grandeza, né?
Está faltando essa grandeza, exatamente.
Não pode esperar de onde exatamente. Não tem, né? Nunca teve.
Olha, Marcos, eu tenho um sentido de que se Ciro, se nós conseguirmos, claro que pesquisa é uma coisa muito relativa, mas tivermos uma tendência de crescimento, que as coisas forem sendo discutidas, eu acho que a esquerda vai pensar, a esquerda, porque nós precisamos contar com a esquerda, com a centro-esquerda e com o centro, né? E até com alguns da centro-direita, tudo bem. Então, eu acho que ele vai pensar. Então, o que é que nós vamos fazer, Brizola? Levar esse programa primeiro do Projeto Nacional das pessoas, pegar e fazer o barro com as próprias mãos. E também rompermos essa polarização, que eu não sei se ela está sendo construída como foi construído o próprio Bolsonaro.
Claro. Então, para nós encerrarmos, então, Brizola, aí.
Eu acho que é isso mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo. Primeiro é o seguinte. Primeiro, eu acho que é isso que o Ciro tem repetido, né, em todos os locais onde ele vai. É, né, transformar a eleição do ano que vem numa discussão de projetos. Né, do enfrentamento dos grandes desafios nacionais e tirar a eleição desse campo da disputa, do ódio e da paixão, que não faz com que a gente discuta as grandes questões nacionais. Esse é um grande desafio, o primeiro dos grandes desafios. E a segunda coisa que eu queria colocar aqui para encerrar a nossa live é que eu não acredito nessa polarização. Porque quando a gente olha, inclusive as próprias pesquisas que estão se apresentando, a gente tem que olhar o outro lado das pesquisas, que é a rejeição. Né? E quando a gente olha a rejeição tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, a gente vai verificar que mais da metade do povo brasileiro não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. Então, que polarização é essa que mais da metade do povo brasileiro não quer nenhum nem outro? Então, essa é uma falsa polarização que tenta liquidar a eleição para que, quando chegue no período eleitoral, nós só tenhamos essas duas opções. E a verdade é que todos os outros candidatos foram se entregando e não resistiram a essa tentativa de manipular a eleição. A única candidatura que resiste a essa falsa polarização, né, porque é sólida, porque é consistente, porque tem projeto, porque tem um candidato que tem a trajetória que o Ciro tem, é a do Ciro Gomes. E nós vamos chegar vivo na eleição e nós vamos ser a força política que vamos romper essa polarização que não permite ao Brasil avançar, que não permite o processo eleitoral debater os verdadeiros desafios para nós superarmos os problemas brasileiros. Então, essa é a grande questão. Nós vamos... Essa polarização, para mim, é uma falsa polarização, e a maneira que a gente precisa enfrentar essa tentativa de antecipar o processo eleitoral e liquidar as outras candidaturas é mostrar que a gente tem que sair da discussão de ódios e paixões para fazer a discussão das grandes questões nacionais.
É isso aí. Douglas Rafael, para nós encerrarmos aí, uma palavra final.
Não, só agradecer a oportunidade de ouvir o Zola Neto aqui, dizer que é, para nós aqui no nosso estado é muito importante. Acho que esse trabalho de divulgação, de afirmação do Ciro como um brizolista, do projeto nacional como alternativa trabalhista é muito importante, a gente precisa disso no momento.
Aí, ficou ruim o teu áudio no final, mas deu para entender bem. Brizola, muito obrigado mais uma vez, acho que foi muito agradável para nós aqui, nós desfrutamos muito aqui, foi uma conversa entre amigos aqui, companheiros, sonhadores de um Brasil melhor. Isso anima todos nós. Saímos aqui revitalizados e mais estimulados ainda para colocar aí nosso projeto nacional como a prioridade das prioridades para a gente conseguir mudar o país daqui para diante. Muito obrigado. Um grande abraço, Viz.
Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, Douglas. Obrigado, Walter. Foi um grande prazer fazer essa discussão essa noite. Contem aí sempre depois com a gente. Vamos continuar firme na defesa da candidatura do Ciro e do nosso projeto trabalhista nacional de desenvolvimento.
Tomara que a gente possa fazer uma grande aglomeração aí para comemorar a vitória do Ciro Gomes aí no futuro e sem máscara. Já pensou que beleza?
Vacinado, né?
Isso aí, professor.
No Rio Centro. Viu, gente?
Muito boa noite.
Abração.